Bom dia, Geraldo Custódio. Bom dia a todos os ouvintes do Comando Marconi. Mais uma vez, retornamos aqui à programação. Agora, para falarmos da greve geral que está sendo articulada pelas centrais sindicais, os movimentos sindicais, as entidades sociais, sindicatos de todo o Brasil, mas também aqui na região, especialmente a nossa região de Criciúma, REC, também estão organizando o movimento para essa greve geral. Fala comigo a partir de agora o presidente do sindicato dos bancários em Criciúma, o Edgar Generoso, está conosco a partir desse momento. Bom dia, Edgar.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, Edgar, essa greve geral que está sendo articulada para acontecer no dia 28 de abril, se eu não estiver enganado, confirma esta data? Vai ser no dia 28 de abril mesmo?
Sim, é uma greve articulada nacionalmente, chamada nacionalmente, aliás, por todas as centrais sindicais do Brasil, e a data é prevista para acontecer dia 28 de abril.
Certo. E quem estão envolvidos? Quais os sindicatos que estão envolvidos nessa mobilização?
Então, o chamamento é para que todas as entidades sindicais discutam com as suas categorias a adesão à greve.
Certo. E quais são, o que as centrais são a favor, são contra, que tipo de situação que hoje o Brasil vive?
Então, a greve está sendo chamada para que o trabalhador se manifeste e contra três pontos principais: a reforma da Previdência, que prevê que o trabalhador vai se aposentar só aos 65 anos de idade, contra a reforma trabalhista, que mexe na consolidação das leis de trabalho, mexe nas leis trabalhistas, que está em discussão no Congresso, e contra a terceirização, que foi assinada pelo presidente aí há uns dias atrás, mas ainda há espaço para resistência, porque a questão toda ainda vai para o judiciário. E a terceirização é algo muito danoso, porque reduz salário e reduz direitos trabalhistas.
Para nós,
então, contra esses pontos principais, é que a greve está sendo chamada para o dia 28.
Edgar Generoso, presidente do Sindicato dos Bancários em Criciúma, também nesse movimento. Vocês que estão ligados ao sindicato, vocês sabem, entendem, explicam as pessoas, mas como falar ao cidadão o que é essa terceirização? Você que tem o conhecimento.
Então, a terceirização, da forma como ela foi aprovada pelo governo Temer, o governo do PMDB, ela é muito danosa para o trabalhador. Por quê? Porque a lei aprovada permite que todas as profissões sejam terceirizadas, todas. Sejam elas de médico, engenheiro, a professor, a metalúrgico, todas as profissões realmente poderão ser terceirizadas. Isso significa que o trabalhador poderá ser demitido pela sua empresa, pela empresa que está trabalhando, e ser recontratado por uma terceirizada, uma empresa de terceirização de mão de obra, ganhando um salário menor. Então, vamos pegar um metalúrgico, por exemplo, a empresa pode pegar, demitir todo o seu quadro de trabalhadores e recontratar esses mesmos trabalhadores por meio de uma empresa terceirizada pagando um salário menor e ele tendo menos direitos do que ele tem. Não tendo os direitos da convenção coletiva dos metalúrgicos, por exemplo. Então, é um projeto altamente danoso para o trabalhador, é um projeto altamente concentrador de renda e que vai trazer um grave prejuízo para os trabalhadores no país.
Um exemplo bem prático que tem nas redes sociais, notícias, jornais, é que, para o cidadão entender, seria mais ou menos professores. Tem o quadro de professores contratado pela instituição, porém os professores tem uma questão chamada trabalho fim, trabalho meio. Como é que funciona isso, Edgar?
Atualmente a atividade fim não pode ser terceirizada, né? Por exemplo, uma metalúrgica não pode contratar metalúrgicos terceirizados. Uma escola não pode contratar professores terceirizados. Ela tem que contratar diretamente, ela tem que contratar para ser seus próprios funcionários. E com a lei que o Temer sancionou e que ainda está em discussão pelo Tribunal Federal, poderá sim terceirizar toda a atividade, não somente atividade meio, mas também atividade fim.
Certo, que seriam os serventes hoje, aqueles que trabalham nos bastidores, que não são os professores, mas daí os professores também poderiam ser contratados por uma outra empresa. E daí como é que ficaria a questão de saída, demissões, se não tiver o pagamento junto à Previdência? Como é que ficaria se acaso não acontecer? Esse que a empresa contrata, que a pessoa está contratada pela empresa terceirizada, se ela não pagar, não rescindir de acordo o contrato com o trabalhador, como é que fica? A empresa real ficaria responsável?
Esse é um ponto que a lei não corrige isso. A lei que o Temer sancionou é a pior lei que tem. A pior. Ele escolheu o que tinha de pior para sancionar. Ela não toca, porque as empresas... Porque para nós, o movimento sindical, a legalizar a terceirização é legalizar a picaretagem empresarial. Porque se a empresa não pagar, não pagar em dia, não cumprir os chamados créditos trabalhistas, o trabalhador vai ter que primeiro acionar a empresa terceirizada na qual ele foi contratado, e se ela não puder pagar, se o empresário sumiu, desapareceu, não tiver condições de pagar, aí vai ter que entrar na justiça contra a empresa contratante. Então, primeiro ele vai levar uns 10 anos para ser julgado no TST, porque vão se empurrando com os processos para depois ele cobrar da outra empresa. Então, é uma legalização da picaretagem empresarial no Brasil, infelizmente.
Edgar Generoso conversa conosco, presidente do Sindicato dos Bancários em Criciúma. Na quarta-feira, uma reunião aconteceu em Criciúma para também organizar essa mobilização. Como é que foi a reunião?
Então, não foi uma reunião, foi uma plenária da classe trabalhadora, uma plenária muito participativa, o auditório do CISEP estava completamente lotado. E foi uma plenária com vistas a que a greve, a pauta da greve geral, ganhe uma capilaridade pela sociedade. Foi um sucesso.
Certo. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Repórter 780, Edgar.
Ok. Eu desejo a você e aos seus ouvintes um bom dia e um bom final de semana.
Bom dia para você. 8 horas 15 minutos. Conversa conosco também a partir de agora a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e Região, SISERP, Juscelia Vargas. Bom dia, Juscelia.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio.
Dando sequência ao que Edgar falava agora há pouco, essa plenária que aconteceu na quarta-feira, você como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e Região, como foi a reunião? Foi a contento esse encontro?
Sim, ela foi acima das nossas expectativas, né? Nós tivemos uma plenária da classe trabalhadora e do movimento social, enfim, de toda a população. Essa plenária tinha o objetivo de motivar ainda mais a esses que têm sentido aí na pele o que significa a luta de trabalhadores e trabalhadoras há anos, há mais de 30 anos, na luta para conquistar direitos, para mudar a legislação, para que ela seja justa para todos e não só para alguns. E agora a gente vê um ataque brutal a tudo que conquistamos há longos anos aí de luta, de reuniões, de negociações, né, de parlamentares eleitos levando a pauta da classe trabalhadora para poder disputar com a pauta do empresariado. E a gente vê aí, neste momento, um ataque a cada dia um diferente. Quando estávamos aí na mobilização contra a reforma da Previdência, essa reforma cruel, injusta, né? Que coloca aí para a juventude uma impossibilidade de pensar de que vai poder trabalhar, contribuir com o seu país e em algum momento poder aposentar-se, né? No momento em que não tiver mais as mesmas forças para o trabalho, poder aposentar e ter uma aposentadoria digna, uma aposentadoria para curtir seus netos e curtir aquilo que não pôde com os filhos, né? Porque nós sabemos, somos exemplo disso. Nós trabalhamos e os nossos filhos a gente não viu praticamente crescer. Não viu. Agora a gente pretende com a aposentadoria pelo menos acompanhar os netos. E nem isso estão nos dando direito. E quando nós estávamos lutando contra a reforma da Previdência, veio esse ataque aí da aprovação, da terceirização, como já falou o Edgar, de uma forma ainda mais brutal do que o projeto 4330 que tramitava no Congresso e que nós barramos, né, essa tramitação e que se encontra agora no Senado, fazendo uma discussão no país inteiro. Quando estava sendo discutido no país o 4330, desengaveta lá um projeto do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso e coloca na ordem do dia e aprova, do dia para a noite. cruel, né? Isso para nós é um problema muito sério, porque abre também para o setor público. E a gente sabe que no setor público a terceirização é um caminho muito curto para a corrupção, né?
Você falava que essa lei da terceirização já tinha um projeto de 1998, se não estiver enganado, já estava rolando, mas não tinha sido aprovado ainda, já tinha aprovado.
Não, esse que é o 4302, esse que foi aprovado, ele estava no Congresso e o então presidente Lula da época retirou esse projeto, né, por isso que está na Justiça, né? Alguns deputados entraram pedindo na Justiça porque ele tinha sido retirado pelo presidente, então não poderia agora ter sido colocado pelo presidente da Câmara para ser aprovado. Então eles desengavetaram esse projeto lá, o 4302, e colocaram na ordem do dia, quando já havia vários outros projetos substitutivos. Havia o 4330 que tramitou e que se encontra no Senado em avaliação, em diálogo. Então foi uma manobra, né, muito bem feita, que colocou ali, enquanto a população estava aí ouvindo sobre a questão das carnes e envolvidas o movimento sindical com a questão da reforma da Previdência, coloca aí a terceirização e vota, né? E 5 deputados catarinenses votaram a favor dessa maldição que é para a classe trabalhadora. Porque nós não estamos aqui dizendo que os trabalhadores que trabalham em empresas terceirizadas não têm que ter um amparo. A nossa luta do movimento sindical é justamente para fazer com que esses das atividades meio, que são terceirizados, que esses sejam regulamentados, direitos trabalhistas para esses, e não que se estenda para as atividades fins a terceirização. Você imagina numa escola ter um professor contratado por uma empresa, outro por outra, tendo que fazer o mesmo projeto político-pedagógico, tendo que ter o mesmo comprometimento com uma proposta curricular, com planejamento, uma educação de qualidade. Como que isso pode acontecer? Ou em uma empresa, um trabalhador que está fazendo a mesma função, mas um é contratado por uma empresa, outro por outra, um ganha um salário, outro ganha outro, desempenhando a mesma tarefa. Então isso é uma... É como diz o Edgar, é legalizar a picaretagem, né? Nós estamos sabendo que mesmo não sendo proibida hoje, nós já encontramos algumas coisas absurdas. Ontem, por exemplo, nós estivemos em Nova Veneza na Assembleia e ficamos sabendo que o atendimento feito agora lá na saúde, os trabalhadores simplesmente prestam serviço sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de papel assinado, e estão lá atendendo na unidade de saúde à noite, cumprindo o papel que o hospital não está mais fazendo, sem nenhum tipo de contratação. Então, quer dizer, mesmo não sendo legalizada a terceirização, já encontra absurdos. Você imagina sendo legalizada, para o que será de nós, trabalhadores e trabalhadoras.
Ok, Juscelia Vargas, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e Região, o SISEP. Falando agora da Previdência, ontem à tarde foi uma mudança, não sei se é uma mudança, uma proposta aí da reforma da Previdência para ajustes. O Arthur Oliveira Maia, ele propôs aí umas mudanças nos pontos mais polêmicos: regras de transição, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, as pensões, aposentadorias especiais de professores e policiais. Isso seria um recuo já para talvez não acontecer essa reforma da Previdência? A respeito disso, qual é a sua opinião?
Nós acreditamos que sim, acreditamos que essa mobilização, essa demonstração da população, que a gente vê as pessoas estão conversando nos ônibus, nas paradas de ônibus, nos terminais, nas ruas, nos bairros, a gente está vendo a população compreendendo de que esse ataque à classe trabalhadora não é justificável, porque não existe rombo na Previdência, sabemos disso, e sabemos aonde que o governo tem que buscar dinheiro, é fazendo um ajuste fiscal, é fazendo uma reforma tributária, mudando a forma de tributação no Brasil, que é uma tributação injusta, porque quem paga imposto nesse país é a população pobre, é a classe trabalhadora, não são os ricos que pagam imposto. Não existe imposto sobre as grandes fortunas, não existe, não paga imposto quem tem jet ski, quem tem iate, quem tem helicóptero, não paga imposto. Quem paga imposto é quem tem a sua motinha, o seu carrinho, que paga imposto ali rigorosamente, e se não paga, no caminho tem as suas motos apreendidas. Então nós sabemos que no Brasil, que precisa de uma reforma tributária, é uma justiça fiscal fazer que pague o imposto justo. É aí que a gente não vê nenhum político falar, nenhum político toca nisso. Então, não é fazendo reformas. E nós acreditamos que a mobilização da população, a nossa mobilização da classe trabalhadora, a nossa informação dada, a gente acredita que desta forma já está havendo recuo e que no dia 28, quando o país parar totalmente, quando as pessoas, e a gente pede para os trabalhadores, não vá para o trabalho dia 28, cruzem os braços, porque se no dia 28 todos cruzarem os braços, aí sim nós vamos retroceder não só essa reforma da Previdência, mas todas as outras reformas que estão vindo por aí, reforma trabalhista, desmonte da CLT e tudo mais.
Juscelia, o relator desse projeto que está aí da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, ele deu esse parecer, talvez, fazer essas mudanças nesta reforma da Previdência, só que o presidente Temer disse que essas mudanças no texto da reforma da Previdência não são um recuo. Aí ele finaliza dizendo que tem que esperar agora o dia da votação. Enquanto isso, a categoria, os sindicais vão, as categorias sindicais vão para a rua até dia 28, como é que vai proceder, como é que vai ficar?
Com certeza as mobilizações continuam, né? O movimento do MST, o movimento da Via Campesina, o movimento do campo e da cidade estão aí com várias ações até lá, né? Teremos audiências públicas em vários municípios, continuarão os atos públicos, continuarão as assembleias em todas as categorias para dialogar com as suas categorias, para informar ainda mais aqueles que ainda porventura não têm algum tipo de informação. Estaremos então até dia 28 com assembleias, com porta de fábrica, com divulgação, né? Nos terminais estaremos ainda panfleteando ou informando a população. Então o nosso papel é esse, né? Nós, a classe trabalhadora, sempre lutou, porque a luta de classe ela sempre existiu e infelizmente acho que sempre vai continuar. Então esse é o nosso trabalho. E mesmo quando perdermos alguma coisa, não vamos desanimar. Vamos continuar resistindo, porque as leis elas são mudadas, são construídas, são elaboradas, são votadas, feitas por homens e mulheres. Então, se hoje elas são desfavoráveis, a nossa luta vai continuar, porque o povo vai aprender a votar, e a gente tem certeza que nenhum daqueles que hoje estão lá no Congresso, no Senado, vão voltar para lá pela mão do povo, porque nenhum daqueles vai voltar daqueles que retiram o direito da classe trabalhadora. Isso é que a gente espera, que a população de uma vez por todas entenda isso. E que são eles que votam as leis que nos favorecem ou que nos desfavorecem. Então a população tem que aprender a votar, a eleger e não ir para a urna, votar naqueles que votam em projetos que retiram o direito da classe trabalhadora.
Tá certo, obrigado pela sua participação conosco. Só para encerrarmos, mas essa articulação, uma greve, vai acontecer mesmo? Os sindicais, os trabalhadores vão parar no dia 28?
Vai acontecer, com certeza. Nós estamos dialogando com todas as categorias, do transporte urbano, dos aeroportos, das rodovias, todos que lidam com todos os tipos de transporte aéreo, terrestre. Então, está sendo uma articulação nacional, todas as centrais sindicais estão envolvidas, todo o movimento sindical, o movimento social, e o mais importante, que os trabalhadores e as trabalhadoras entendam de que está nas nossas mãos o recuo ou o arquivamento de todos esses projetos que retiram direitos. Está na mão da classe trabalhadora. Ou a gente reage à altura, ou teremos esses direitos retrocedidos aí há mais de 40 anos, e aí, vamos recomeçar, sim. Só que muito mais árdua será a nossa luta. E as crianças e os jovens que estão aí pretendendo que a gente deixe um futuro melhor para eles, vão nos culpar. Porque os que nos antecederam garantiram alguns direitos que temos hoje. Nós não podemos ser covarde e deixar perder esses direitos para os que virão depois de nós. Então, eu entendo que é uma obrigação que temos de lutar. E aproveitando o teu programa, estamos aí em negociação aí em Uruçanga, né? Vamos iniciar na manhã de hoje e eu converso com o prefeito e esperamos que a gente tenha sucesso aí também nas nossas negociações.
Tá bom, assim que tivermos mais informações, gostaríamos também que fosse explorado aqui na nossa programação. Obrigado, Juscelia Vargas, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e Região.
Nós que agradecemos aí o espaço, nos colocamos à disposição e desejo a todos e todas aí uma boa sexta-feira e um final de semana de paz para todas as pessoas.
Repórter 780 de hoje. que falou um pouco sobre a greve geral que está sendo articulada pelas centrais sindicais em todo o Brasil e também aqui na região de Criciúma e Uruçanga, claro, aqui na região da ANREC. Falamos com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e Região, CISERP, Juscelia Vargas, e conversamos também com o presidente do Sindicato dos Bancários em Criciúma, Edgar Generoso.